A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E logo tem uma correção, ou melhor, uma novidade, além do botão que eu acabei de mencionar, o Agora no Ar, tem ainda uma editoria bem nova, recente, chamada Rádio, fica lá na barra de cima do site. Aí tem as opções como programas, ou seja, um arquivo de programas nossos de outras datas que podem ser acessados, e entrevistas que os nossos colaboradores fazem com os convidados, que não são poucos, né? Então, todas elas agora separadas numa editoria à parte. E, além disso, até temos uns dados bem positivos, assim, de pessoas acessando dos celulares ou tablets, né? Os aparelhos móveis. E isso ficou ainda mais fácil agora com o lançamento, desde semana passada, do nosso aplicativo Sputnik, gratuito, disponível nas lojas da Google Play e da App Store para, respectivamente, os aparelhos que usam sistema operacional Android e para o iOS, né, que é usado pela Apple. Então, as pessoas podem entrar lá, baixar de graça e ter acesso bem cômodo, bem mais prático, né, ao nosso conteúdo, tanto o site na íntegra como também o programa de rádio pode ser ouvido através desse aplicativo.
Perfeito. Alexandre Krasnov, a sexta-feira foi marcada por manifestações em 23 capitais brasileiras. Jorge Cristine, boa noite.
Boa noite, Arnaldo.
Qual é o panorama desta sexta-feira?
Pois é, centrais sindicais e várias entidades, como o Movimento Trabalhista dos Sem Terra, estão promovendo hoje uma série de atos em pelo menos aí 22 estados do país, em defesa da presidente Dilma Rousseff, pelos direitos trabalhistas, em defesa da Petrobras e em defesa de uma reforma agrária e política, né? Em quase todos os estados ainda permanece essa manifestação. Outros aconteceram na parte da manhã. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, cerca de 1.000 pessoas, segundo a última estimativa agora no início da noite da Polícia Militar, estão realizando um protesto nesse momento na Cinelândia, né? Aqui no centro da cidade, centro financeiro do Rio de Janeiro. E, em princípio, 400 policiais militares estão acompanhando esse protesto, né, policiais de 15 batalhões aí fazendo essa segurança, mas por enquanto nenhum incidente ocorreu nessa manifestação. Por enquanto, tudo calmo. Agora, em São Paulo, 9 mil pessoas estão ainda em passeata lá na Consolação nesse momento. Também não houve nenhum registro de confrontos nessa região. Mas pela manhã a gente teve já protestos em Alagoas, tivemos protestos também em Salvador, Fortaleza, Campo Grande, vários locais. Agora, a presidente Dilma presidenta Dilma, né, inclusive teria hoje cancelado uma viagem que faria para Belo Horizonte. Os movimentos sindicais e de protesto, né, contra a Dilma falaram que ela estaria com medo dessa viagem por conta de algum tipo de protesto. Mas, oficialmente, a Secretaria da Imprensa do Palácio do Planalto informou que a presidenta Dilma teria cancelado essa viagem porque a mãe dela não estaria bem de saúde, não por conta de qualquer tipo de caso, né, como esse relacionados a manifestações. Né? A Polícia Militar do Distrito Federal vai colocar 12 mil policiais para acompanhar os protestos que estão marcados para este domingo em Brasília. E em todo o país também vai ter esse protesto, só que domingo é contra a presidenta Dilma. Né? E hoje a maior parte dos protestos que estão acontecendo é pró-Dilma. E 2 mil policiais então vão estar lá em Brasília fazendo essa segurança na região. Agora, para a gente finalizar, Arnaldo e Krasnov, o deputado federal Jair Bolsonaro, ele protocolou agora, hoje, né, protocolou um pedido de impeachment da presidenta Dilma. Né? Ele mesmo alheio aí às críticas de que a medida pode configurar um golpe à democracia, ele chegou a publicar uma nota hoje no Facebook, na página dele do Facebook, fazendo um sinal positivo aí com o dedo aos seus seguidores com relação a esse pedido de impeachment. No documento, esse parlamentar faz uma denúncia por crimes de responsabilidade em razão de atos de improbidade administrativa. Segundo o Bolsonaro, se o pedido for acatado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, poderá ser iniciado então o processo de impeachment da presidenta. Ainda depois vai ter que ser apreciado no Congresso, né? O pedido dele tem de ser apreciado por uma equipe técnica da Casa e aceito pelo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Só que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, considera essa medida descabida. Quando ele foi questionado já em outra ocasião sobre essa possibilidade de aceitar um pedido de impeachment, ele declarou que não havia espaço para isso. Ele disse que os fatos sobre o mandato anterior da presidenta, quando foram noticiados aí os escândalos da Petrobras, não devem ser discutidos no atual mandato. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer com esse pedido do Bolsonaro, né, Arnaldo?
Exatamente, até porque é uma grande divisão no mundo jurídico em relação a esse pedido de impeachment, Jorge. Alguns juristas entendem que há condições dele ser apresentado, outros entendem que não. E os que entendem que não alegam uma simples razão: o pedido de impeachment deve estar relacionado a atos praticados no efetivo exercício do mandato da presidência da República. E os fatos até aqui relatados referem-se à campanha presidencial de 2010, quando, obviamente, a presidenta ainda não estava no poder. Ela era, então, ministra-chefe da Casa Civil.
O Bolsonaro, né, ele defensor do militarismo, ele chegou a comparar esse movimento, chega a comparar o movimento com o Fora Collor, né, com o pedido em relação ao pedido dele, afirmando que os fatos que levaram à cassação do ex-presidente Fernando Collor são menos graves e inconsistentes do que os imputados a Dilma Rousseff.
Porém, os fatos atribuídos a Collor ocorreram no exercício do seu mandato.
Exatamente.
E o mais importante nas manifestações de hoje: sem incidente, sem violência.
Por enquanto, é pacífico. Todos os movimentos até agora, em todo o país, não teve nenhum registro mais grave, não.
Perfeito, já. Peço a você para continuar acompanhando e qualquer novidade venha nos informar.
Ok.
Alexandra Krasnov, vamos falar aqui dos destaques do site br.sputniknews.com. Afirmações da mídia: no mundo não há concorrentes para mísseis russos antinavio. Estados Unidos tentam proibir cooperação militar entre Rússia e Vietnã, assunto que o Alexandra Krasnov vem abordando intensivamente nos programas de ontem e de hoje, né, Krasnov?
Hoje vamos recapitular mais uma vez, Arnaldo. Houve uma reação dos militares do Vietnã, que alegaram que um fato do Vietnã decidir, por exemplo, ceder sua base para a Rússia é de competência interna do Vietnã e não cabe aos Estados Unidos ou nenhum outro país se meter nisso. Ou seja, a exigência americana é muito típico da política americana, você exigir que um outro país faça ou não faça alguma coisa, né? É isso que, aliás, eles são, por isso, inclusive, são criticados bastante, né? Por essa arrogância diplomática, né? Aí vem a reação do Vietnã, que diz que não, vai continuar, primeiro, vai continuar a parceria com a Rússia, e segundo, o assunto é da competência do Vietnã, ou seja, os americanos não mandam nisso.
E agora conosco no estúdio o nosso colega Alexandre Cossenza. Tudo bem, Cossenza?
Tudo bom, Arnaldo. Tudo bom, Krasnov.
Mais um destaque do site br.sputniknews.com.
Bom, a gente tem aqui destaque: a Rússia e a Ossétia do Sul assinando uma aliança de 25 anos. Quer dizer, os líderes da Rússia e da Ossétia do Sul vão assinar na próxima quarta-feira, dia 18, um tratado para formalizar a aliança e a integração entre os dois estados durante 25 anos. Isso foi o que anunciou o serviço de imprensa do Kremlin hoje. A Ossétia do Sul, uma região do sul, sul do Cáucaso, que declarou a independência da Geórgia no início da década de 90. E a Rússia é um dos poucos países que reconhece formalmente a soberania do país.
E, aliás, isso, desculpa te interromper, Cossenza, foi o motivo, né, na verdade, de uma pequena guerra até, né, um conflito entre a Rússia e a Geórgia, foi justamente uma incursão georgiana na capital da Ossétia do Sul, Tkhinvali, quando eles entraram com tropas e a Rússia revidou aquele ataque, achando que era realmente da sua competência, né, impedir um ataque militar ao território da Ossétia do Sul. E isso deu depois início a uma quebra, né, nas relações entre a Geórgia e a Rússia. Até hoje não restabeleceram, né, Arnaldo, relações diplomáticas. A Suíça, né, que tá mediando essa relação.
Relações entre dois países vizinhos, geograficamente vizinhos.
E a Ossétia do Sul, a questão é que justamente a Rússia fecha com ela, né, outro dia fechou com a Abcásia, outra minoria também com... um desejo forte de se emancipar da Geórgia, né? Então é uma política realmente constante que a Rússia vem ajudando essas duas ex-repúblicas georgianas.
Então, aí que a Geórgia considera como territórios ocupados até hoje. Bom, vamos em frente então com o nosso programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o momento político e econômico que o Brasil atravessa está certamente provocando grande repercussão no exterior. E para nos falar deste assunto está na linha o embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Curador do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Embaixador Castro Neves, como está o senhor? É sempre um enorme prazer tê-lo em nosso programa.
O prazer é todo meu.
Embaixador Castro Neves, o senhor acredita que a imagem do Brasil está sofrendo com a divulgação de tantos escândalos, tantas denúncias que envolvem políticos e pessoas ligadas a estes políticos?
Bom, sem dúvida alguma, há uma certa expectativa, uma certa, para alguns, decepção, enfim, com o que está acontecendo aqui no Brasil, mas, por outro lado, também há uma percepção, digamos, de uma ótica de prazo mais longo, em que essas questões todas que estão ocorrendo aqui no Brasil estão sendo decididas por quem compete decidir, que é o Poder Judiciário, que é um poder independente, que atua com autonomia tanto em relação ao Legislativo quanto em relação ao Executivo. E estamos vivendo uma demonstração também de vigor das instituições democráticas que regem o Brasil.
Do ponto de vista institucional, o senhor acredita que tenhamos algum abalo, prosseguiremos a nossa vida democrática normal?
Não, acho que prosseguiremos a nossa vida democrática normal. Evidentemente que a questão tem alguns aspectos de gravidade, mas, como eu já disse, quer dizer, o Brasil demonstrou, ou está a demonstrar nos últimos anos, em que todas as crises pelas quais tem passado têm sido resolvidas democraticamente, nos termos da lei, e nos termos das instituições brasileiras. Nós tivemos em 92, por exemplo, o impeachment de um presidente da República sem que isso abalasse minimamente as instituições. E hoje também estamos vivendo uma situação semelhante no que diz respeito à gravidade da crise, mas ao mesmo tempo no que diz respeito à demonstração de vigor das instituições democráticas brasileiras.
E estes fatos são suficientes para afastar investidores do Brasil ou para, pelo menos, colocá-los em uma posição de uma certa cautela?
Bom, eu acho que coloca todos os investidores numa posição de uma certa cautela. Mas aí, novamente, é preciso definir, digamos assim, o que é a aplicação, o investimento de curto prazo e o investimento de longo prazo. E o Brasil é uma economia muito grande, uma das 10 maiores economias do mundo. E, obviamente, dentro de uma perspectiva de longo prazo, de prazo mais extenso, isso não tem sido muito abalado. O mês passado, por exemplo, segundo os dados do Banco Central, entraram mais divisas no Brasil do que saíram.
Duas das grandes preocupações de quem investe no Brasil é com a segurança jurídica e com o respeito aos contratos. Creio que, sob esse ponto de vista, não há o que temer por parte dos investidores.
Certamente, não há o que temer.
Nós estamos tendo uma semana em que o câmbio está altamente valorizado. Nesta sexta-feira, o dólar iniciou o dia valendo R$ 3,20. O senhor que acredita que esta valorização do câmbio é um reflexo do momento político ou está preso apenas às circunstâncias de ordem econômica?
São várias circunstâncias, evidentemente. A parte política tem alguma influência, sobretudo no mercado, que é extremamente volátil, que é o mercado de câmbio, mas também tem a ver com o fato de que o desempenho das contas externas brasileiras não está, digamos assim, dos melhores por enquanto. E, enfim, os indicadores econômicos, a inflação subiu, tudo isso leva a que haja, sem dúvida alguma, uma tendência das pessoas se protegerem buscando moedas mais tradicionais, moedas de curso internacional, como é o caso do dólar americano.
Nós temos pela frente um final de semana de muitas manifestações, algumas favoráveis, outras contrárias ao governo. O senhor, com a sua longa experiência internacional, longa experiência de representar governo brasileiro no exterior, como o mundo vê essas manifestações políticas que ocorrem no Brasil?
Eu acho que se não vê, deve ver com grande, digamos assim, não digo tranquilidade, mas com atenção e, ao mesmo tempo, com a percepção de que as demonstrações contra e a favor são próprias de uma democracia e que não devem ser reprimidas, quando muito ordenadas, para que não vire, digamos assim, uma baderna ou que não descambe para a violência. Mas, a parte disso, demonstrações, e inclusive demonstrações que devem ser até mesmo protegidas pela própria autoridade policial, são práticas normais em qualquer democracia.
Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor, tenha um excelente final de semana.
Muito obrigado, até a próxima.
Conversamos com o embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que nos falou de sua visão dos acontecimentos políticos no Brasil, da forma como eles estão repercutindo no exterior.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
A revista Forbes publicou uma especulação de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria sido novamente pai. Qual é o fundamento dessa notícia, Krasnov, o bebê do Putin, conforme diz a Forbes?
Olha, eu só posso tentar adivinhar, Arnaldo, que nos últimos dias o Putin tem sido alvo de várias fofocas, né? Várias suspeitas que invadiram os blogs, né? Aquela parte da internet mais informal. Primeiro que ele estaria doente, né? Aí divulgaram, não, ele está doente, não aparece em público, não sei o quê.
Desde o dia 5.
O Peskov tem... O secretário dele, o assessor de imprensa, ele admitiu isso primeiro, mas como acontece muitas vezes, quando a imprensa fica especulando alguma coisa, logo surge uma outra novidade. Eu acho que esse negócio do bebê foi a consequência da suspeita de doença, ou seja, acharam que a ausência era suspeita, então estão tentando apresentar várias hipóteses. Não? Aí dessa vez falaram que ele foi pai, esteve envolvido nesse processo, daí que sumiu dos holofotes. E, na verdade, isso foi desmentido até de uma forma até meio irônica pelo Peskov. Ele falou, isso é bobagem, isso é uma fofoca jornalística. E o próprio Peskov logo falou que ele vai pedir a um empresário fazer uma espécie de framboesa de ouro, né? Sabe? Só que diversão de jornalística, ou seja, pela melhor fofoca falsa sobre o Putin, né? Aliás, tem várias delas, né? Antes muito dessa história do bebê, suspeitou-se de uma outra coisa, que falaram que ele tinha uma esposa que ele não, sabe, uma esposa secreta, sabe, que não se mostra em público, que ele teria feito até um casamento secreto, religioso. Esse boato é de 2013, mais ou menos, de novembro, setembro de 2013, quando também foi divulgado pelas redes sociais que ele teve um casamento secreto, num mosteiro, sei lá, isolado, longe de tudo. E tinha até umas favoritas, né, ou seja, umas mulheres apontadas como as esposas do Putin, como a Alina Kabaeva, que era uma das mais, sabe, cotadas para esse título. Até se dizia, na época da Olimpíada, ela teve uma parte de participação lá em Sochi, quando ela segurou a tocha olímpica, era para ela ficar segurando a tocha. Aí divulgaram muito nas redes sociais, até teve uma imagem de uma piada, uma espécie de anedota que divulgaram. Então ela aparecia assim, a Alina acabava segurando a tocha e uma inscrição, uma legenda embaixo: e você, o que deu de presente para sua namorada? Ou seja, insinuando que o Putin deu a Olimpíada de presente para ela, incentivando outras pessoas a darem presentes também. Ela também sempre negou qualquer relação com o Putin, bebê secreto, filhos ilegítimos. Isso é o que vende, né? Ajuda a vender jornal.
História sofisticada, a criança teria nascido numa clínica na Suíça.
Gera esse tipo de especulação. E para Putin, ele evita sempre falar da vida pessoal. A única coisa que a gente sabe é que ele tem duas filhas crescidas, né, com
Maria e a Catarina.
Isso, a primeira esposa, da qual eles se divorciaram oficialmente, isso foi comunicado também pelos próprios, né, pelo casal. O resto, fora isso, a gente não sabe nada. Ele próprio fala que está tudo bem com a vida dele, e se limita, sabe, nessa afirmação. A gente não tem mais detalhes assim fidedignos, então especular não ofende. Então, vez ou outra, surge um boato como esse. Agora foi o bebê.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o fim de semana será marcado por manifestações em diversos estados, com manifestações tanto a favor como contrárias ao governo, entre as quais aquelas manifestações contrárias, sugerindo a apresentação de pedidos de impeachment contra a presidenta da República, Dilma Rousseff. E sobre os aspectos legais deste pedido, nós vamos conversar agora com o advogado Leonardo Vizeu, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Doutor Leonardo Vizeu, grande prazer ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Tudo bem, tudo ótimo.
Doutor Leonardo Vizeu, do ponto de vista jurídico, constitucional, há fundamento para se pedir o impeachment da presidente da República?
Bom, o processo de impeachment, ele se encontra regulado na Lei 1079, que é de 1951, que é o processo de responsabilização política. Você não depende de uma base fática, tampouco de uma base jurídica muito forte, porque o julgamento é político. Então, o que você depende? Você depende de ter uma circunstância de instabilidade política que leve qualquer cidadão brasileiro a ingressar com esse pedido na Câmara. Esse pedido tem que passar por um juízo de admissibilidade. Uma vez passado, não é um julgamento jurídico, é político pelos deputados, certo? Uma vez aprovado o pedido de impeachment, é formada uma comissão de senadores que vão julgar se a presidente da República tem condições de permanecer no cargo ou não, se houve um ato que a gente caracteriza como um ato de lesa república. O que é um ato de lesa república? É aquele ato que viola o compromisso, a fidúcia da presidente com o seu governo, com o seu país, tá certo? Então você ainda está num ambiente de muita instabilidade para se falar ou não. Um mero clamor popular não basta, mas serve de início para deflagrar esse processo.
Há uma intensa discussão jurídica nesse momento, porque em função não só desta lei que o senhor citou, a lei da responsabilização penal, jurídica, sobre esse espaço, mas também em torno do que dizem os artigos 85 e 86 da Constituição Federal, que atribuem o pedido de impeachment a fatos ocorridos durante o exercício do efetivo mandato da presidenta. E nesse momento as denúncias se referem à campanha presidencial de 2010, quando obviamente a presidenta ainda não estava no poder. Mas ainda assim, há possibilidade de se apresentar o pedido de impeachment, doutor Leonardo?
Não, tanto é que você tem aproximadamente já 40 pedidos de impeachment protocolados na Câmara de Deputados, aguardando a apreciação do presidente da Casa. O presidente da Casa atual é o deputado Eduardo Cunha. Isso tem que ser incluído na pauta do dia, na ordem do dia, para ser aberto à votação. Tecnicamente falando, o que você tem ainda são fatos que estão sob apuração do Poder Judiciário. Mas a responsabilização penal independe da responsabilização política. São esferas separadas. Pelos crimes comuns, a presidente responde perante o Supremo Tribunal Federal. Pelos crimes políticos, crimes de responsabilidade, ela responde perante o Senado Federal. Mas em ambos os casos tem que ter uma autorização da Câmara para admitir o processamento do presidente da República, no caso da presidenta da República, tá certo? Por crimes comuns, como eu falei, Supremo Tribunal Federal, por crimes de responsabilidade, Senado Federal. Agora, esses fatos têm que ser correlacionados ao efetivo exercício do mandato, perfeito? E o que você tem por enquanto está tudo muito em série de apuração dos fatos.
O processo de impeachment é longo? É uma tramitação demorada?
Não. Uma vez aceito, a presidente fica afastada durante 180 dias das suas funções, que é o prazo que, via de regra, corre para que seja feito o processo. O julgamento é feito em única instância por parte do Senado Federal. Eles montam uma comissão de senadores para julgar a presidente. O presidente do Supremo Tribunal Federal conduz os trabalhos sem direito a voto. Ela é intimada a apresentar a defesa, apresenta, é feito aquilo que a gente chama de colheita de provas, instrução probatória, e vai para julgamento fechado. O resultado desse julgamento se dá mediante a publicação de uma resolução do Senado Federal. Via de regra, é rápido.
Se a presidenta vier a ser afastada, se o processo concluir pelo seu afastamento em definitivo, assume o vice-presidente da República, Michel Temer.
Isso, perfeito.
Se houver vacância de ambos os cargos, se tanto o presidente quanto o vice-presidente foram declarados impedidos?
Aí, nos termos da nossa Constituição, o presidente da Câmara assume, havendo mais de 2 anos para o término do mandato eleitoral, ele tem que convocar novas eleições. Havendo menos de 2 anos, o Congresso Nacional, por votação indireta, elege um novo presidente da República.
Nós estamos vivendo uma situação inteiramente atípica no Brasil. Aqueles dois que imediatamente seguem a linha sucessória da presidente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, estão sendo investigados pelas denúncias daqueles que já estão presos na Operação Lava Jato. Se houver impedimento de ambos, e caso haja vacância dos dois cargos, então resta ao presidente do Supremo Tribunal Federal assumir?
Isso, ele assume, mas com a mesma missão. Havendo mais de 2 anos, ele tem que convocar novas eleições diretas. Havendo menos de 2 anos, ele convoca eleições indiretas no Congresso Nacional.
Então, como o senhor diz, né, uma vez instaurado o processo, haverá um prazo de 180 dias, 6 meses, para que o julgamento seja efetivado. Se não ocorrer, a presidenta é reinvestida no cargo.
Não, ela é reconduzida no cargo, só que o processo continua.
O julgamento terá lugar, mas dessa vez, então, a presidenta não estará afastada do exercício do poder.
Isso, ela fica afastada durante o prazo de 180 dias. Concluído ou não o processo, ela volta ao efetivo exercício no cargo.
Agora, o senhor acredita que a evolução do movimento pró-impeachment pode transformar o quadro político e institucional brasileiro numa situação próxima à que está sendo vivida pela Venezuela?
Bom, provavelmente não. Nós temos uma história de 180 anos de parlamento consolidado. Nós não temos o histórico de delegação de competência legislativa para o poder executivo. Em hora nenhuma foi solicitado pelo presidente da República poderes especiais para autorizar o uso de força letal por parte do exército contra a população, muito pelo contrário. O que nós estamos vendo é um sinal de maturidade política dentro desse caldeirão de instabilidade que é a América Latina. Nós não tivemos morte de nenhuma autoridade de Estado, conforme ocorreu na Argentina, de forma suspeita. Nós não temos um histórico de violência e violação de direitos humanos, como ocorre na Venezuela. O que nós estamos vendo é um exercício democrático de livre pensamento político. Nenhum governo pode ser unânime. Governo unânime que não tem oposição é ditadura. Então, é salutar em um ambiente democrático que as pessoas insatisfeitas exerçam seus direitos políticos e protestem de maneira ordeira e pacífica.
Partidários da presidenta da República afirmam que estas tentativas de apresentação de impeachment tentativas de afastamento, seu afastamento do poder, não passam de manobras para um golpe de Estado. Como é que o senhor vê esta avaliação?
Eu acho isso uma radicalização da posição deles. Existe, sim, um movimento de pessoas de todas as classes que estão insatisfeitas com a condição da vida política, satisfação social e aí gerar estabilidade política. A grande parcela da população brasileira está insatisfeita com os efeitos de uma política econômica recessiva. É natural que eles reclamem, é natural que eles peçam a saída da, entendeu, né, presidente. No fundo, o que se está querendo é uma solução imediata para a crise econômica, que não, entendeu, existe. Mas não vejo isso como uma tentativa de golpe, como uma tentativa de terceiro turno, nada. Eu vejo isso como um livre exercício de opinião política dado pela insatisfação popular pela crise econômica gerada, cujo cenário a gente não tem ainda uma perspectiva boa.
Doutor Leonardo Vizeu, presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de conceder ao programa da Rádio Sputnik.
Tá certo, posso deixar só um conselho a todos que nos ouvem?
Pois não, doutor Leonardo.
Lembrando Bertrand Russell, o amor é sábio, o ódio é tolo. Nesse domingo, independente da sua opinião política, da sua opinião partidária, entre odiar e amar ao próximo, escolha sempre amar ao próximo. Tá bom? Um forte abraço a todos.
Da mesma forma, um excelente final de semana para o Dr. Leonardo Vizeu, presidente da Comissão de Direito Constitucional da Seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos falou sobre a legalidade das manifestações e também dos pedidos de impeachment que estão sendo apresentados contra a Presidenta da República.
Esportes.
Alexandre Cosenza, começa neste domingo a temporada da Fórmula 1 2015. Serão 20 provas durante 8 meses em 4 continentes. E Fórmula 1 que se preza tem que começar com polêmica.
Começou com polêmica e começou no tapetão, né? A gente brinca aqui, diz que tapetão é uma coisa só de futebol brasileiro e tal, mas não, a Fórmula 1 está com um processo parecido. A história é a seguinte: o piloto holandês Rido van der Hard, ele foi piloto da Sauber ano passado, era piloto reserva, e tinha, segundo ele, um contrato que garantia que ele seria piloto titular da Sauber em 2015. Aí o que aconteceu? Chegou no fim do ano passado, a Sauber deu um pontapé no traseiro dele, contratou o brasileiro Felipe Nasser, o sueco Magnus Eriksson, e o van der Hard ficou sem lugar, sem vaga. Então, o que aconteceu? Ele foi à Justiça Suíça, que a Sauber é uma equipe suíça, pedir a vaga dele. A Justiça Suíça deu a vaga, só que a Sauber não obedeceu.
E aí, não deu, não atendeu.
É, não. O van der Hard, então, apelou para a Justiça Australiana, porque a primeira prova do Mundial é na Austrália, em Melbourne, nesse fim de semana, e ele apelou para a Justiça de lá. A Justiça da Austrália também deu razão a ele e ordenou a equipe a dar uma vaga para ele na primeira corrida em Melbourne. O que aconteceu? Aí que veio a situação mais engraçada, que foi o que aconteceu hoje, né, no treino livre de sexta-feira. Tinha 3 pilotos de macacão na equipe, 2 carros no boxe e nenhum carro foi para a pista. Ficou ali um olhando para a cara do outro, os mecânicos meio que sem saber o que fazer, sem saber como tratar os pilotos, e não aconteceu nada. Acabou o treino livre, teve uma reunião também num tribunal dos advogados da equipe com os advogados do van der Hard. Não se chegou a conclusão nenhuma. Enquanto estava acontecendo essa reunião, teve o segundo treino livre. Aí o van der Hard não correu. Correram o Felipe Nasser e o Marcus Ericsson. E a justiça deu um prazo até amanhã para as duas partes entrarem em acordo. Se não entrar em acordo, a justiça vai tomar uma decisão e aí, meu amigo, não se sabe o que vai acontecer, pode ser que não tenha corrida, pode ser que a equipe...
Aí
não...
entra em ação a figura chamada Bernie Ecclestone, duvido muito que a prova não seja realizada,
viu? Eu também duvido.
Então vai ter corrida, né? Mas a Sauber pode ficar fora, ou...
Essa eu acho que é o cenário mais provável, assim, uhum. Contando que a justiça dê razão ao van der Hard, o mais provável é a Sauber não correr... Porque a Sauber também fica numa situação meio... porque não se sabe quem foi que entrou no lugar dele. Uhum. Na verdade, sim. Os 2 pilotos entraram na equipe esse ano.
E isso é do Felipe Nasser na Fórmula 1.
Então, né? Então, se a Sauber resolve entrar com um carro só, quem corre? Então é melhor não entrar, que é o que todo mundo acha que é o cenário mais provável, que a Sauber não entre na pista, não corra, e, enfim. E essa decisão tem que ser tomada logo, porque o treino classificatório, que é o que decide o grid de largada, quem vai largar em qual posição, ele é agora já...
É sábado.
É, às 3 da manhã, horário de Brasília, então falta pouco tempo.
E no domingo, horário de Brasília da prova, 2 horas da manhã. Bom, então, como disse o Alexandre Cossenza, a Fórmula 1 começa, se tudo correr como previsto, do domingo na Austrália, no Grande Prêmio de Melbourne. Serão 20 provas. O Grande Prêmio de Sochi na Rússia será disputado no domingo 11 de outubro. O do Brasil em Interlagos no dia 15 de novembro. E a última prova será em 29 de novembro, em Abu Dhabi, um país que você conhece bem pelo calor, né, Krasnov?
Eu não. Eu estive em Dubai uma vez na conexão e eu curti um calorzinho de 40 graus à meia-noite lá. É realmente uma região muito complicada. Então, mas e...
com 45 graus à meia-noite?
É
difícil, hein? Até a FIFA tá preocupada. Não é nos Emirados, mas é no Qatar, ali perto. Vai ser complicado isso.
Mas fora esse episódio da Sauber, tem mais alguma coisa assim de imediato nesta temporada? Alguma irregularidade, algum escândalo, nada, né?
Ainda tá não. Tranquilo. Normalmente, o que acontece é depois de umas 3-4 corridas... Uma equipe está melhor que as outras, aí as outras ficam procurando alguma irregularidade naquele carro.
Aí descobre uma asa irregular, aí cancela os resultados.
Isso acontece há uns 40 anos na Fórmula 1, sempre foi assim.
Foi, e também a primeira corrida, ela é marcada normalmente, mesmo sem chuva, né? Muita gente tem carro quebrado, né? Isso é porque os carros são novos, né? E vai ser estreia deles, né?
Sempre assim.
Já houve um certo mistério, né? Quando, em janeiro, quando começaram os preparativos, o Fernando Alonso
o Fernando vai?
E aí entra, até hoje não ficou esclarecido o que aconteceu com o Fernando Alonso para durante o impacto que ele sofreu naquele treinamento.
O Ron Dennis, que é o chefão
da agora está na McLaren.
Ele deu uma declaração ontem pedindo desculpas por ter mentido, né? Quando ele, na verdade, assim, ele omitiu a informação. O Fernando Alonso teve uma concussão, agora, né, ficou esclarecido depois que o Ron Dennis falou. Só que até chegar isso, quer dizer, foram umas 3 semanas de diz que me disse e sabe...
Vocês tentaram esconder a gravidade, né, provavelmente.
E foram teorias, assim, absurdas. Teve gente publicando que o Fernando Alonso tinha acordado 20 anos atrás. Tem uma teoria que diz que o Fernando Alonso acordou falando italiano, achando que estava na Ferrari. Faz parte.
Fórmula 1 2015 já começa acelerando.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Economia.
Hora de falar de dinheiro, falar de grana e saber quanto o real brasileiro vai valer no final de semana e na segunda-feira na Rússia. Alexandre Krasnov.
Olha, ainda tem uma cotação baixa de 19,24 rublos, mas isso pode mudar porque, por exemplo, hoje já as grandes moedas voltaram a valorizar. O dólar subiu para 61,32, o euro para 64,97. Tudo isso porque o petróleo está ainda em queda, depois de ter se estabilizado, até parecia, né, lá por volta dos 60 dólares o barril, agora está em queda hoje mais um dia, 54 apenas e 79 centavos. Essa foi a cotação de um barril de petróleo hoje nos mercados internacionais. E sei que no Brasil o câmbio também está batendo recordes, né?
O dólar começou a sexta-feira cotado a 3,20, foi a 3,22, disparou até 3,28, fechou em 3,25 e nas casas de câmbio o dólar turismo chegou a ser vendido a 3,70. E o euro também subiu muito, foi vendido hoje cotado a R$3,42. A Bolsa Russa, Krasnov?
Olha, está igualmente em queda. O indicador MMVB hoje teve uma queda de 2,07%. É o indicador nacional. O outro paralelo, o RTS, avaliado em dólares, também teve uma queda de quase 3%, 2,95%, e parou nos 833 pontos, Arnaldo. E no Brasil, como é que
foi? Ibovespa fechou com 48.595 pontos, queda de 0,58%. Presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, manifestou-se hoje sobre a economia do país e acho que também sobre a internacional, não, Carlos?
Na verdade, ela fez vários pronunciamentos. Hoje o Banco Russo, o Banco Central, ele também, pela segunda vez, aliás, este ano, baixou a principal taxa de juros para 14%. Então a Nabiullina hoje se manifestou convencida de que a economia do país pode voltar a crescer já depois do primeiro trimestre de 2016, ou seja, este ano ainda vai estar estagnada, mas ainda pode voltar a crescer, e justamente há um otimismo mais ou menos a esse prazo, né, mais ou menos do ano que vem, que pode fazer os preços de petróleo voltarem a subir, e isso é sempre, continua, né, sendo uma coisa muito importante para a Rússia. E por falar nas cotações ainda, né, sabemos que o euro agora está no seu patamar mais baixo desde 2003, pelo menos, né? E tem gente ainda fazendo previsões até maiores, como, por exemplo, o Deutsche Bank, o banco alemão, que que deu o seguinte prognóstico, que até 2017 o euro pode passar a custar 85 centavos de dólar, ou seja, menor que o dólar. Isso nunca foi visto, né, antes, mas existe esse prognóstico. Então, hoje chegou uma previsão interessante, que faz uma ligação entre essa cotação do euro e as sanções contra a Rússia e a resposta russa. Dizem que isso pode ser uma das causas dessa baixa do euro, ou seja, eles querem diminuir o impacto, né, inclusive das importações, incentivar as importações dos países europeus. Sabemos que a baixa da moeda sempre afeta o nível das exportações e favorece ele.
A Rádio Sputnik Entrevista.
O Ministério da Saúde faz alerta para a população sobre a dengue no Brasil, que já registra 340 cidades em situação de risco de surto. De acordo com o governo federal, até 7 de março foram notificados 224.100 casos da doença no país, o que representa um aumento de 162% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 85.401 ocorrências. O Ministério da Saúde informou ainda uma queda de 31,5% no número de mortes em 2014 e 2015. Entre 1º de janeiro e 7 de março do ano passado, 76 pessoas morreram de dengue. Em 2015, no mesmo período, já foram 52 óbitos. Durante coletivo em Brasília, o Ministério da Saúde apresentou os dados da Lira, levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. A pesquisa teve como base 1.844 municípios que se voluntariaram a participar da coleta. As cidades que detectaram focos de dengue em um a cada grupo de 100 prédios foram incluídos na categoria satisfatório. Acima de 1 até 3,9 foram alocados na categoria alerta. E as cidades com índice acima de 4 entraram no nível de risco de surto de dengue. Com base no estudo, a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, foi a única capital na categoria 4 de risco de surto de dengue. Outras 18 capitais foram incluídas na categoria de alerta: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória. Brasília foi considerada satisfatória, assim como João Pessoa, na Paraíba, e Teresina, no Piauí. Já Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Natal e Rio Branco não apresentaram dados. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica que o Lira é um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da doença.
Porque o Lira, ele me dá região por região da cidade, como é que está o índice de infestação, quem conseguiu fazer a prevenção, que regiões da cidade conseguiram obter bons resultados e orientar quais são as ações necessárias, adequadas, se é armazenamento, se é lixo em casa, se é depósitos que acabam acumulando, né, a possibilidade de proliferação do mosquito, e os municípios que estão identificados como sinal de alerta, aqueles que estão em situação de risco maior, devem redobrar as ações.
Chioro destacou ainda que houve uma redução de 9,7% no número de casos graves de dengue em relação a 2014, com diminuição de internações nesse período pela doença de 44%. O ministro da Saúde alerta que, apesar de ter havido 31,5% a menos de óbitos, eles estão acontecendo e é fundamental reforçar o conjunto de ações que já constam num plano de contingência, e a participação da população é fundamental nesse momento.
Essa é a hora de todo mundo trabalhar junto, mobilizar todos os setores da administração pública, pessoal de manutenção urbana, limpeza urbana, as escolas que podem nos ajudar muito, os agentes de saúde, os profissionais de saúde, mas envolver a comunidade, envolver empresários, envolver as donas de casa, porque 15 minutos que se dedique por semana a dar uma geral na sua casa, olhar a calha, olhar a caixa d'água, olhar a vaso, olhar brinquedo no quintal, se a gente conseguir eliminar esses criadores, se cada um fizer a sua lição de casa, a gente derruba o índice de infestação.
Ainda durante a coletiva, o Ministério da Saúde informou sobre a febre chikungunya. Foram 1.049 casos confirmados até 7 de março, contra 2.773 casos em 2014. Para o Ministério da Saúde, a tendência é de que haja menos transmissão da doença, pois ela ainda é muito localizada apenas no estado do Amapá, no município de Oiapoque, e no estado da Bahia. Para o combate aos focos do mosquito vetor das doenças, o Ministério da Saúde fez o repasse de 150 milhões de reais para as secretarias de saúde de todos os estados do país. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine, para a Rádio Sputnik.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
A Rádio Sputnik Entrevista.
A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência de Direitos Humanos nas Universidades de São Paulo, instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado, finalizou o relatório da CPI e entregou o documento para o Ministério Público. Ao todo foram 40 audiências, sendo 37 audiências da CPI e 3 audiências da Comissão de Direitos Humanos que antecederam a CPI. Ao longo dos 120 dias de trabalho, foram ouvidas mais de 100 pessoas, porém foram convocadas mais de 163 pessoas e 61 requerimentos aprovados. A CPI ouviu relatos de abusos denunciados por estudantes, professores e funcionários das universidades públicas e privadas de São Paulo. Foram citadas nos depoimentos 7 instituições onde ocorreram casos de violência entre alunos de graduação: a USP, Universidade de São Paulo, Unesp, Universidade Estadual Paulista, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e de Campinas, e a FAI, Faculdades Adamantinienses Integradas. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da CPI, o deputado Adriano Diogo, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Deputado, muito obrigado por participar aqui da nossa programação da Rádio Sputnik. Queria que o senhor começasse conversando com a gente, falando para a gente, né? Vocês deram início a essa CPI investigando inicialmente trotes, porém, vocês acabaram tomando conhecimento de outras situações muito mais graves, né, deputado?
Então, porque além desse corte apresentado, dessa síntese das faculdades, das universidades, poderia ter um outro corte longitudinal, que é das faculdades de medicina, que elas têm uma característica, uma peculiaridade, e agem como se houvesse uma cadeia de comando, que as difere do resto das universidades e das escolas do Estado. Qual é a característica das faculdades de medicina? Como eles fazem a pesquisa do corpo, como eles trabalham com o corpo, eles têm um jeito diferente de ver o trote e esse convívio acadêmico. Eu fui estudar como é que foram implantados os cursos de medicina no Brasil. Eles foram implantados no começo do século XX, mas eles vieram com uma teoria, que era a teoria da eugenia, a teoria do sangue puro, a teoria da raça pura, que era uma teoria lamarquista que havia na Suécia e foi para a Alemanha, que era a teoria dos deuses, a teoria dos seres especiais. Então, os grandes sanitaristas brasileiros e grandes advogados brasileiros junto com o movimento do positivismo, eles trouxeram a eugenia. As faculdades de medicina, no começo do século XX, no fim do século XIX, começo do século XX, no Brasil se chamavam faculdades de higiene, higiene e saúde pública. Então, qual era a teoria da higiene? Qual era a teoria da higienização? Temos que criar uma casta, uma raça de gente pura. Então, o trote nas faculdades de medicina, o convívio acadêmico, é descendente dessa teoria. Eles acham o seguinte, que tem uma raça hegemônica, que tem uma supremacia branca, que tem que conviver com as pessoas doentes da sociedade. Quem são as pessoas doentes? São os negros, são os homossexuais, são as mulheres, porque as faculdades de medicina, embora nós sejamos no século XXI, eles trabalham com a concepção que a mulher é uma coisa descartável e meramente auxiliar. Tanto é que no show medicina da Faculdade de Medicina da USP, mulher não entra, mulher não participa da montagem, mulher não entra, elas são chamadas de costureiras.
Quer dizer, então, diante de uma situação dessa, né, a gente vê estudantes de medicina, né, futuros médicos, né? Só acredita que é uma universidade brasileira falida com relação, que profissional vai ser esse, não é isso?
Não tem projeto de universidade, não tem projeto. Tem uma amálgama, uma soma de especialidades médicas, especialidades que dá um diploma de médico. Mas uma coisa é estudar medicina, outra coisa é formar um médico. O médico não é uma profissão qualquer. Então, realmente é um projeto caótico. Então, eu acho que a universidade brasileira, seja nas universidades públicas, nas particulares, e isso vale para todas, para medicina, para engenharia, para veterinária, para agronomia, não existe um projeto. Por isso é que nós estamos formando uma elite num país, estamos formando a elite intelectual de um país que ela acha que ela não tem nenhum vínculo com a sociedade brasileira e nenhum compromisso com o povo brasileiro.
Agora, deputado, vocês tiveram uma certa dificuldade durante a CPI no que diz respeito às pessoas comparecerem para depor, né? Mesmo com essa dificuldade, como é que você avalia esse resultado final da CPI?
A dificuldade também foi um elemento pedagógico, né? Porque como é que, de repente, aparecem os advogados mais caros do país, obstruindo o andamento da CPI para que os alunos não apareçam para depor? Mas isso é uma bobagem, porque as denúncias, as acusações, as coisas contra esses alunos e com os procedimentos, eles existem. A oitiva, né, a presença do aluno ou de dirigente universitário, seria para ele dar a versão dele daqueles fatos que nós tínhamos. O fato deles não terem vindo, eu acho que representa um tremendo desrespeito, mas faz com que só prevaleça uma só versão.
E no caso, vocês, o relatório final, né, entregue ao Ministério Público, teve 39 pontos e a sugestão de dois projetos de lei. Primeiro, que o trote passe a ser considerado um crime de tortura e a criação de um cadastro de antecedentes universitários. Como é que seria isso? O senhor acredita realmente que isso possa ser sancionado, deputado?
Não, e tem um que é muito importante, que é as fábricas de bebida não financiem mais as atividades acadêmicas.
É, porque acabou virando uma máfia isso, inclusive, né?
Virou um empreendedorismo, porque, olha, como é que um grupo que se julga sangue puro propicia o envenenamento da juventude, cria um ambiente propício ao envenenamento através de álcool e drogas? O alcoolismo e a drogadição é feito numa proporção inimaginável para aqueles que se julgam os puros sangue. É impressionante. Para que as pessoas possam ter ideia, até no exterior, o que viraram as faculdades, principalmente as de medicina? Um enorme reality show. Só para dar um exemplo, a principal faculdade de medicina do país, que é a da USP, tem uma prática chamada show medicina, onde os alunos do primeiro ano ficam internados durante 45 a 60 dias, totalmente expostos, totalmente devassados na sua história, no seu passado. Eles têm que ficar nus e eles produzem um show de escárnio mais ou menos parecido com aqueles shows decadentes, assim, do fim da Segunda Guerra Mundial, daqueles cabarés, com imortalizado naquele filme genial do cabaré da Liza Minnelli. Então, é uma coisa totalmente decadente, é uma coisa grotesca, com o que de mais violento tem na sociedade.
Não, e a gente vê, inclusive, casos de mortes pela autoingestão de bebidas alcoólicas no meio universitário. Há pouco tempo nós tivemos um caso com relação a isso. Então, quer dizer, além dessa questão do trote passar a ser considerado como um crime de tortura e essa criação desse cadastro de antecedentes universitários, vocês também estão colocando esse projeto de lei para proibir esse patrocínio de eventos estudantis por empresas que fabriquem, comercializam ou distribuam a bebida alcoólica, né?
Exatamente. E também tem uma modalidade que nós aprendemos, que é a tal festa open. Festa open de álcool e drogas e as chamadas maratomas, com M. Maratomas é um concurso de quem bebe mais num curto prazo, numa velocidade maior. Meninos e meninas.
Agora, deputado, você pretende encaminhar esse relatório também para o Papa Francisco, né?
É, porque as universidades católicas, ou por administração direta, ou por... Porque tem duas grandes faculdades de medicina no estado de São Paulo, a Universidade Católica de Campinas e a Universidade Católica de São Paulo, que tem uma faculdade em Sorocaba, diga-se passagem escolas de ponta, caríssimas, caríssimas, que só tem o rótulo do catolicismo, né? Então é uma contradição. Como é que escolas católicas têm uma prática abominável como a tortura, como a questão dos hinos, né? Os hinos, não dá para ter ideia dos hinos, não só a letra dos hinos, como eles reproduzidos através das tais baterias que dão vidas, que são hinos assim, totalmente abomináveis, racistas, homofóbicos, que fala das crianças deficientes físicas e mentais, entende? Que devia haver uma esterilização para que essas pessoas não pudessem procriar, coisas terríveis, terríveis.
Realmente...
Daí aquela tal eugenia, que talvez eu tenha me perdido um pouco para explicar, mas é uma coisa impressionante.
Não, mas deu realmente para entender. Infelizmente, deu para entender bem tudo isso, né? E a gente espera que essa CPI tenha uma continuidade não só no Brasil, até porque poderia ter agora uma CPI ligada só para as universidades de medicina, mas também que se estenda as CPIs por todo o Brasil, porque se em São Paulo, que é uma das cidades principais do país, está acontecendo isso, imagine no restante do nosso Brasil, né, deputado?
Embora muitas pessoas com quem eu tenho conversado digam que é um fenômeno mais do Sudeste e do Sul, que parece que nas regiões do Norte e Nordeste, tem algumas Minas Gerais é muito forte, muito forte. Por exemplo, Portugal, no fim do século XIX, em Coimbra, em algumas universidades, fez o chamado Estatuto da Praxe, que as repúblicas, elas são um prolongamento do campus. E tudo que acontece nas repúblicas, nas festas, tem uma responsabilidade acadêmica. Isso é uma sugestão também que nós fizemos, porque as universidades, essas repúblicas viraram verdadeiras escolas de tortura e de estupro. E tem uma coisa interessante para falar, do ponto de vista penal, que nós descobrimos ao longo da CPI, qualquer coisa que ocorra de grave violação de direitos humanos no âmbito acadêmico, o enquadramento penal no Brasil é de violento atentado ao pudor. Não que não seja violento atentado ao pudor, mas nunca é qualificado, não é tipificado como um crime mais forte, como o mesmo estupro, ele no ambiente acadêmico das festas, ele é classificado como violento atentado ao pudor, né? E mesmo, por exemplo, quando ocorre morte, fala, não, foi uma prática do movimento estudantil, de coisa de gente ingênua, tal, houve uma alcoolização consentida, né?
É sempre um acidente, né, deputado?
Sempre um acidente, a pessoa tinha uma cardiopatia, tinha isso, aquilo, então não tem criminalização. E as universidades não fazem sindicância, não fazem sindicância. As sindicâncias são totalmente abafadas.
Realmente é um absurdo, a gente espera que essa CPI realmente traga outros bons frutos e que realmente esses projetos de leis sejam sancionados. Nós conversamos com o deputado Adriano Diogo, o presidente da CPI, sobre a violência de direitos humanos nas universidades de São Paulo. Deputado Adriano Diogo, do PT, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e espero ter respondido a contendo essa rádio que tem um alcance internacional.
Muito obrigada.
E nós vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alexandre Cossenza.
Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Clas 9.
Uma ótima noite a todos. A gente volta com mais informações.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.